começam a dar nomes esquisitos, que é para o Ronaldo, é para não sei quem mais, põem os nomes da Shakira, põem os nomes desconhecidos para irmos agora comprar as minhas drogas.
À beira do Jardim do Fluvial, à beira do Douro, dezenas de avisos colados em árvores. Jardim livre de drogas.
Ali a pasteleira nova é que é só pó. É só pó.
Com a demolição do bairro do Aleixo, há 2 anos, o rodopio Asiago mudou-se para outros 2 bairros, a poucos metros do rio.
O Pinheiro Torres é aquele ali em frente.
Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, bairros que ganharam outro cotidiano.
Vê-se bem o quê? A venda do mercado da droga.
São dezenas, centenas de pessoas a vaguearem pelas ruas, outras tantas a deixarem seringas pelo chão, pelos jardins. Novos dias e novos ritmos que levaram o rapper francês Sofiane a vir ao Porto gravar um videoclipe em Pinheiro Torres e na Pasteleira Nova, a que chamou Les Maladies, as doenças. Nos últimos tempos, várias petições circularam. Pede-se mais policiamento, denuncia-se o aumento de roubos, de assaltos, fala-se em moradores com medo de sair de casa. Ora, o autarca independente, Rui Moreira, lança-se ao último mandato pelo movimento Aqui a Porto, conta com o apoio, por exemplo, do CDS e da Iniciativa Liberal e fala em liberdade ameaçada, pede intervenção do Estado.
Havia, de facto, uma doença escondida na cidade do Porto que hoje está ao léu, mas ela já existia e nós temos que a combater. É preciso tomar medidas relativamente àquilo que é o tratamento da doença, da toxicodependência, mas é preciso também garantir que os outros cidadãos, vivem em liberdade. E neste momento nós preocupa muito que essa liberdade esteja ameaçada. Eu cada vez que vou a bairros sociais, principalmente na zona do Pinheiro Torres, da Pasteleira Nova, e vou lá muitas vezes, aquilo que muitas pessoas me transmitem é o sentimento de que foram abandonadas pelo Estado. Não sentem a proteção.
José Pedro mora no bairro Pinheiro Torres.
Se centraliza uma coisa num sítio, claro que vai ter mais problemas que quando estava mais espalhado pela cidade, não é?
Obrigado.
E para si também. Continuação.
Sim, continuamos a ouvir os 11 candidatos à Câmara do Porto. Diamantino Raposinho, candidato do Livre à cadeira grande da autarquia, aponta essa mesma falha, a centralização, a criação de guetos.
Nós não podemos pôr populações vulneráveis todas no mesmo sítio e achar que depois elas resolvem o problema sozinhas. Nós não podemos segregar o espaço público urbano, como temos feito, entre zonas de pessoas ricas, zonas de pessoas de rendimentos médios, zonas de pessoas de rendimentos baixos. Portanto, o que é que nós temos que ter? Temos que ter uma cidade plural e diversa dentro dos próprios bairros. Isso significa que tem que ser as autoridades públicas, neste caso a Câmara Municipal, a disponibilizar uma oferta de habitação pública que permita que as pessoas de baixos rendimentos possam viver ao lado de pessoas com rendimentos mais elevados. E isso é uma forma de, precisamente, não criar guetos.
Paula, que não quer dizer o nome para esta reportagem, vive num T2 no bairro da Pasteleira Nova.
A Pasteleira Nova abriu, fizeram o bairro da Pasteleira Nova, prontos. Não melhorou nada, piorou.
Piorou, mudou a espessura dos dias, novas imagens.
Mas a gente passa e vê mesmo eles a venderem ali, assim, os produtos mesmo à nossa frente, não se resguardam, não... É a venda mesmo à escancarada, não têm receio de nada. Nada, nada, nada. E as pessoas vão passando, a gente até esconde a cara, para fazer de conta que nem está a ver. Mas que isto, com a droga ali embaixo, está a pior, está.
Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda, diz que habitantes e consumidores estão a ser duplamente prejudicados.
É olhar para os problemas de frente, e aquilo, foi aquilo que exatamente não temos feito. Nós temos tentado uma estratégia de varrer problema para debaixo do tapete, de um tapete para outro tapete, para outro tapete, com consequências muito graves para estes mesmos territórios que eles próprios, ao serem já marginais e, em alguns casos, guetos dentro da própria cidade e fora da cidade, prejudicamos as pessoas duas vezes, ou seja, elas já estão numa situação de marginalidade e são prejudicadas porque esses problemas estão varridos para aqueles territórios. Olhar para eles de frente é, primeiro, temos um problema, temos pessoas com problemas de adição, temos pessoas com problemas de adição no Porto e em todo o mundo. E, portanto, o que é que queremos fazer com isso? Na ótica do Bloco de Esquerda, queremos fazer, antes de mais nada, uma política de redução de riscos.
Já a Bebiana Cunha, a candidata do PAN, quer políticas de proximidade.
Infelizmente, tem sido uma lógica do empurrar com a barriga e depois em última instância, decidir se há por medidas coercivas, que muitas vezes de humanistas têm zero e não resolvem o problema, nomeadamente o tentar voltar a trazer de volta para o sistema pessoas que estão em situação de dependência, mas no fundo também devolver estas zonas da cidade às pessoas que evidentemente lá viviam e que muitas vezes, recebemos relatos, têm medo de sair à rua por fruto do clima de insegurança e de instabilidade que lá se vive. Portanto, evidentemente é necessária uma política concertada e integrada com uma série de respostas de proximidade. E não se resolve, volto a dizer, com a instalação de KFCs ou de marcadores.
Já António Fonseca, atual presidente da União de Freguesias de Sedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, foi eleito pelas listas de Rui Moreira, com quem entrou em ruptura. Agora é candidato pelo Partido Chega e aponta o dedo ao autarca do Porto.
Eu acho que aqui também a Câmara geriu muito mal o dossiê. Portanto, o Dr. Rui Moreira, quando chegou à Câmara em 2013, já sabia que tínhamos esse problema, devia ter criado logo soluções para resolver o problema. Nós temos que avaliar o perfil das pessoas que normalmente recorrem a este tipo de recurso, nomeadamente no caso dos toques dependentes. Porque, repara uma coisa, há casos e casos, há casos que de um momento para o outro mudam, são curados, chamemos-lhe assim. Todos nós temos períodos da vida que muitas vezes, sei lá, há muitas formas de fugirmos aos nossos problemas da vida, e esse é uma via, são vícios que as pessoas vão criando. E eu acho que a Câmara de Paulo Porto não resolveu, devia ter criado logo um programa no sentido de resolver o problema dos toques de dependência, evitar, também não é criar guetos, não é criar ali o bairro para isto, o bairro para aquilo. Agora, nós temos que, o espírito de boa vizinhança implica que também haja boa vizinhança.
Ainda no bairro da Pasteleira, Paula continua.
A polícia vem, e uns param, escondem-se, fogem, não se vê nada, pois depois vai embora, torna o mesmo.
Ora, Tiago Barbosa Ribeiro, candidato pelo Partido Socialista, quer polícia a tempo inteiro na rua, a par de políticas de integração social.
O ponto mais grave que hoje em dia existe na cidade, é consensual junto das autoridades, é no eixo Pinheiro Torres-Pasteleira Nova. E, portanto, nós não podemos ter zonas na cidade que sejam zonas sem lei. Nem podemos ter zonas de tráfico de droga a céu aberto, 24 horas por dia, nem podemos ter moradores dos bairros sociais e moradores fora dos bairros sociais, nessas freguesias, que estão literalmente sequestrados pelo tráfico de droga. Dentro dos bairros e de alguns bairros, é isso que hoje em dia se passa na cidade do Porto. É isso que se passa hoje em dia em várias zonas da Pasteleira Nova. É isso que se passa em várias zonas do Pinheiro Torres.
André Eira, o candidato do Partido Volte Portugal, um partido político com representação em vários países da Europa, pede o mesmo, por outras palavras.
Este não é um fenómeno novo, e este é um fenómeno conhecido pelas autoridades de saúde, pelas autoridades policiais e pela Câmara. Eu considero que este tem que ser um apoio constante, ou seja, não pode ser a Polícia Municipal chega hoje e vai à Pasteleira Nova e retira todas as pessoas que estão lá temporariamente a habitar e, de certa forma, assusta, entre aspas, o traficante, só que amanhã o fenómeno volta novamente. Isto tem que ser um apoio constante, tem que haver equipas no local que deem apoio aos sem-abrigos, nomeadamente através de planos de trocas de seringas, através da criação de uma sala de chute.
Hilda Figueiredo, cabeça de lista pela CDU à Câmara do Porto, quer uma intervenção global e comunitária.
É a criação de equipas interdisciplinares, com animadores culturais, com animadores desportivos, que convivam com a população dos bairros e outras zonas, não apenas dos bairros, que ocupem a juventude, que criem condições para o diálogo intergeracional, que haja espaços de convívio e de lazer com equipamentos e animadores culturais e desportivos que intervenham para manter as pessoas ocupadas, para lhe ajudar a formar projetos de vida, projetos de cultura, projetos de desporto, projetos de intervenção social.
Vladimir Feliz, candidato do PSD e antigo vice do Rui Rio na autarquia, tem desafios definidos para estes dois bairros.
O nosso desafio, numa primeira fase, passa por este trabalho de proximidade, em que o consumo tem que ser controlado nesta zona, quer por questões de ordem, quer por questões de saúde pública, mas a ideia é criarmos também um parque de saúde pública, para onde possamos também tratar estas pessoas, em que lhes demos todos os cuidados de saúde, de higiene e de incentivos à redução de consumo, de tratamento da sua saúde física e da sua saúde mental. Isto trabalhando-os para os incluir na sociedade, para que possam ter a liberdade de voltar a ser cidadãos de pleno direito como nós.
Bruno Rebelo, 37 anos, é o candidato pelo Partido ERG da Câmara do Porto, o antigo Partido Nacional Renovador, e aponta as baterias à segregação.
Que é a função da Câmara, é ser a primeira auxiliar a essas pessoas, mas não segregá-las para um canto da cidade. Isso também depois reflete-se na própria imagem da cidade, porque as pessoas sentem-se orgulhosas por pertencerem à cidade, sentem que não são segregadas, sentem que são parte de uma comunidade, mas também parte da Câmara fiscalizar, e todos aqueles que não contribuem e não se saibam integrar na sociedade têm que perder os direitos, porque para termos direitos, primeiro temos que cumprir os nossos deveres, e não é justo para quem é honesto, para quem trabalha, para quem desconta, pessoas que não fazem, que vivem muitas vezes mundos paralelos e de negócios paralelos ilegais.
Diogo Araújo Dantas, candidato pelo Partido Popular Monárquico, quer primeiro uma ação policial, depois social.
Nós não podemos pôr populações vulneráveis todas no mesmo sítio e achar que depois elas resolvem o problema sozinhas. Nós não podemos segregar o espaço público urbano como temos feito entre zonas de pessoas ricas, zonas de pessoas de rendimentos médios, zonas de pessoas de rendimentos baixos. Portanto, o que é que nós temos que ter? Temos que ter uma cidade plural e diversa dentro dos próprios bairros. Bairros onde possam conviver pessoas com rendimentos baixos, médios e altos. Isso significa que tem que ser as autoridades públicas, neste caso a Câmara Municipal, a disponibilizar uma oferta de habitação pública que permita que as pessoas de baixos rendimentos possam viver ao lado de pessoas com rendimentos mais elevados. E isso é uma forma de, precisamente, não criar guetos, não criar locais onde as pessoas se sintam marginalizadas e se auto-marginalizam.
Vamos ao centro do Porto.
Deixa-me falar.
Oh, deixa falar nada.
Claro que deixamos.
Eu não estou a ser gravada, filho.
Está, estamos a gravar.
O que é que eu digo, então?
Onde estamos, por exemplo?
Estamos na Rua da Fontaurina, na Ribeira do Porto, na Casa Lopes.
Uma rua que, em 10 anos, vestiu outro cotidiano. Muitas mudanças.
Houve muitas. Os vizinhos agora são todos estrangeiros. Há só hotéis, alojamentos locais. Não há vizinhos nossos, portugueses.
Oh, velha Ribeira, total miradouro. É mesmo bonita, amor.
É. Outro dos dilemas da cidade é encontrar equilíbrio entre a multiplicação de alojamentos locais e as enxurradas de turistas, a preservação do espírito do lugar e o controlo do preço da habitação. Em julho, a Antena 1 percorreu várias ruas.
Estamos onde? Na estação de São Bento.
Hilda Figueiredo, a candidata da CDU, diz que há muito que fala no assunto.
Nós temos dado particular atenção às questões da habitação, seja lutando contra a Lei Cristas do CDS, do arrendamento urbano, que serviu aqui para que os especuladores imobiliários utilizassem essa lei para expulsar famílias inteiras, para expulsar idosos e menos idosos. Em segundo lugar, nós defendemos uma contenção do alojamento local na zona histórica e central e seu alargamento à zona central da cidade.
Diamantino Raposinho, o candidato do Livre, entende que tudo gira em torno de políticas autárquicas.
Aí tem que ser, a autarquia tem um papel fundamental. As políticas públicas desenvolvidas localmente são absolutamente essenciais para que se consiga ter um equilíbrio e não se tenha tudo só para o lado do desenvolvimento económico, nem tudo também só para aquilo que estava antes, há 20 e tal anos atrás, porque nós, se conhecêssemos o Porto há 20 e tal anos atrás, víamos que era uma cidade onde as pessoas também não queriam viver, pelo menos na zona do centro histórico. Isso felizmente mudou, essa parte mudou. O problema é que mudou com uma substituição de populações. E o que nós pretendemos é mudar a cidade através da ação pública e não da ação puramente privada, para que as populações possam continuar na cidade e a cidade se possa desenvolver com as populações que existem e atraindo novas populações sem desalojar aquelas que já cá estão.
O candidato do PSD, Vladimir Feliz, agradece ao turismo, mas não quer perder o ADN da cidade.
Hoje, sinto, o turismo foi extremamente importante para a reabilitação económica que o Porto e o país tiveram, mas precisamos de regular e de planear aquela que é a evolução da cidade. Se nós não formos autênticos, dificilmente vamos conseguir atrair turistas. E, portanto, se perdermos os nossos, se perdermos a traça dos nossos edifícios, se de repente as lojas, os restaurantes forem iguais a tantos outros de outros contextos europeus, o destino Porto perde o interesse. Nós não queremos ser uma Disneylandia, não queremos ser um parque de diversões para turistas, onde somos meros figurantes. E, portanto, temos que criar aqui planos de retenção das pessoas, nomeadamente dos jovens e da classe média portuense, que, por este fenómeno de valorização do património, tem sido afastado da cidade. Temos que criar dinâmicas de retenção.
Voltamos ao périplo realizado em julho.
Pues porque estamos haciendo una ruta con una camper y hemos parado en Oporto, que era la ciudad justo con Lisboa que queríamos ver.
Subimos.
Belgium. All of us.
Subimos àquela rua estreita de antigos ofícios entre o campo 24 de Agosto e a Praça dos Poveiros.
Estamos na rua Coelho Neto, na cidade do Porto, uma das ruas emblemáticas da cidade, infelizmente conhecida mais até pela prostituição que aqui existe do que por outra coisa.
Trabalha há 39 anos na Coelho Neto, rua que desagua no Largo do Padrão.
O meu nome é Joaquim Martins e o nome da nossa loja é a Drogaria de Coelho Neto.
E assiste, aqui no balcão da drogaria, assiste a um dia-a-dia diferente, com nova roupagem.
Hoje encontra-se uma rua, parte dela reabilitada pelo alojamento local, porque veio dar alguma vida à rua e à cidade. Foi uma mais-valia, porque tudo isto veio fazer movimentar um pouco mais o comércio, principalmente o comércio tradicional.
Há cerca de 10 anos, quando o Porto se escancarou ao turismo e os alojamentos locais começaram a florir um pouco por toda a cidade.
Veio dar mais alguma vida e o que havia de prédios estragados, velhos, devolutos, acabou por lhes dar mais vida, mais vida.
Mais vida à cidade, novos comércios, uma outra textura. Equilíbrio com políticas públicas, pede Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato do Partido Socialista.
Eu creio que são necessárias políticas públicas que estabeleçam um equilíbrio entre aquilo que é a economia da cidade, e uma parte da economia da cidade hoje em dia está no turismo, inequivocamente, e nós valorizamos o setor turístico e tudo aquilo que ele traz de bom à cidade, mas não podemos ignorar tudo aquilo também que existe de mal associado ao setor turístico e àquilo que, como referiu e bem, tem vindo a ser não só a perda de identidade que faz a procura turística também da cidade, portanto a perda de identidade do Porto Histórico, do Centro Histórico, em que em vez de termos portuenses, temos porta sim alojamento local, temos porta sim um novo hotel, faz com que o Porto perca vitalidade turística, porque nenhum turista vem ao Porto para ver outros turistas. Nós não vamos a outras cidades para ter aquilo que temos em todas as cidades do mundo, não vamos a uma cidade estrangeira para ver turistas, ir ao Starbucks, ir ao McDonald's. E isto tem que ser compatibilizado com outra coisa muito importante que se relaciona com esse, que é o direito à cidade. As pessoas têm direito a viver na cidade do Porto. Os portuenses de Miragaia, da Sé, da Vitória, têm direito a viver na cidade.
Ou seja, regras, acrescenta Bebiana Cunha, a candidata do PAN.
É necessário impor regras para que efetivamente possamos ter, evidentemente, turismo com as necessidades e as vantagens que ele traz, e até porque o nosso Porto é muito bonito para se ver e devemos partilhá-lo com outros, apenas não devemos é forçar os moradores a terem de sair. E repare, os números são claros, quando nós olhamos para os dados preliminares do censo, estamos a falar de nos últimos 10 anos o Porto ter perdido cerca de 6 mil habitantes e claramente ter perdido cerca de 9% de edifícios de habitação. Portanto, os dados falam por si, é uma realidade que nós temos e significa que temos também que agir de forma integrada ao nível das políticas de habitação, coisa que não se tem feito.
O independente recandidato Rui Moreira faz uma leitura contrária. O Porto reergueu-se, reconstruiu-se.
Eu acho que a maior perda de vizinhança, e eu conheço particularmente bem o Centro Histórico, quando em 2001 fui para a Associação Comercial do Porto, o espírito do lugar tinha desaparecido. Nós vivíamos naquilo que parecia uma cidade pós-bombardeamento, em que não havia ninguém. As pessoas tinham saído por variadíssimas razões, porque as casas estavam a cair, porque a cidade não lhes oferecia o mínimo de condições. Naturalmente, a reabilitação urbana, quando veio, e vem, como diz, em grande parte pelos privados, o setor público aquilo que fez foi intervir no espaço público, mas quando é assim, surgem sempre conflitos, surgem sempre pressões e surgem sempre algumas contradições, e compreendem-se essas contradições daqueles que saíram, alguns deles livremente, outros um pouco expulsos pela própria condição da cidade e que hoje gostariam de voltar. E é para isso que temos que apostar, exatamente nos projetos de habitação que estamos a fazer. Numa cidade em que, não nos esqueçamos, 13% da população vive em habitação social, o que é 6 vezes mais do que a média nacional.
Facto é que a cidade, entretanto, mudou, ganhou nova roupagem. Um Porto que aprendeu a ser poliglota, um Porto caldeirão de nacionalidades, Até que chegou a pandemia.
Era. A cidade mudou muito, ou seja, a agitação dos turistas, a vida que isso proporcionava, a animação mudou completamente. Neste momento vemos a cidade praticamente vazia.
Nuno Trigo é o coordenador para o Porto e Norte da ALEP, Associação de Alojamento Local em Portugal.
2020 já foi um ano praticamente a zero ou relativamente negativo, mas 2021 até meados do ano já há quase 700 cancelamentos de registro de alojamento local.
10% de alojamentos locais viram a Covid-19 fechar-lhes as portas.
Existiam, no final de 2020, mais de 6 mil registros de alojamento local no Porto.
Um movimento que transformou a cidade, fez surgir novos tipos de comércio, despertou o Porto.
Assim, quem conheceu o centro do Porto há 10 anos atrás sabe perfeitamente que era uma zona quase abandonada, de ex-comércios, de pouca gente queria habitar no centro do Porto. Havia uma percentagem de edifícios abandonados muito grande e, portanto, o turismo veio mudar isso. Obviamente que face à flexibilidade e à rápida capacidade de instalação do alojamento local, o alojamento local foi fundamental nisso. Era impossível a hotelaria conseguir comportar toda a oferta.
E essa oferta de alojamento atraiu investidores.
Claramente isso depois alavancou outro tipo de investimentos, nomeadamente das multinacionais tecnológicas que vieram para o Porto e que hoje em dia são uma parte importante também do novo negócio que existe aqui no centro do Porto.
Foi esse erro, a monocultura do turismo, diz Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda, que cita um título do poeta Rui Belo, O Problema da Habitação.
Nós temos um problema de habitação que se agravou imenso com a aquilo que nós designamos a monocultura do turismo, que a cidade emergiu, e portanto, emergiu, espero que não submergiu, mas enfim, e portanto, resolver o problema da habitação, e particularmente estancar a saída das pessoas e proporcionar o regresso das pessoas à cidade é uma prioridade absoluta, e portanto, uma das coisas que queremos é que seja possível disponibilizar habitação Para as pessoas, o mais rápido possível, nomeadamente debelando aquilo que é a lista de espera para a habitação social de mais de 3 mil pessoas, e portanto falamos na possibilidade, com todo o cuidado, digamos, com este número, de disponibilizar ao longo deste mandato 5 mil casas, 5 mil habitações na cidade do Porto. Isso não é impossível.
António Fonseca, do Chega, volta a apontar o dedo a Rui Moreira.
O Sr. Presidente da Câmara, no fundo, pôs-se à sombra da bananeira, passa a expressão, e deixou isto avançar. Eu acho que uma Câmara, um Presidente de Câmara, tem que tratar dos seus. E para tratar dos seus tinha que criar ferramentas para proteger. Não pode estar a argumentar que é uma lei da Assembleia da República ou que é uma lei ou que tem que ser o Governo. O Presidente da Câmara não pode estar à espera que seja o Governo a resolver situações. E ele nada fez para travar isso. O que o senhor diz é verdade. Além de mais, nós queremos uma cidade turística, não uma estância turística. Os próprios turistas vêm cá, não é para ver turistas, é para contactar com a nossa população. Isso está a desaparecer. Repara, há aqui zonas do Porto, e diz muito bem, onde pode ir pedir um limão, onde pode ir pedir. O espírito de vizinhança desapareceu, de boa vizinhança. Aliás, mesmo nos condomínios, nesses prédios, as pessoas entram por um lado, saem por outro, se calhar até cruzam-se no elevador, nem se falam, ou seja, até esse tipo de relacionamento entre as pessoas que estão na cidade também começou a desaparecer, a proximidade, o confiar no vizinho, nem se confia no vizinho.
Porto Souvenir, da nossa amiga Comode, aqui na Rua das Flores.
Porto Souvenir, Rua das Flores.
Um exemplo desses tais novos pequenos negócios.
Pode ver.
Vê-se, apesar da pandemia, a agitação na rua que vai da Estação de São Bento à Ribeira do Porto.
Há 9 anos atrás era mais ourivesarias. E agora já não, agora há poucas ourivesarias, é mais souvenir, por causa do turismo.
Vamos então à Nata Lisboa. Boa tarde.
Boa tarde.
Em 8 anos, Sandra Rodrigues viu a rua mudar.
Sem dúvida alguma que mudou, principalmente esta zona, é notório.
As novas lojas a surgir, o alojamento local a ocupar os edifícios antigos.
E eu acho que 90%. Que 90% agora é alojamento e hostels e etc.
André Eira, candidato do Volto Portugal, pede equilíbrio e tem propostas.
O que é que nós propomos? Acima de tudo é, há que continuar a manter o turismo, porque foi o turismo que fez com que a economia local conseguisse sobreviver às crises de 2008 e, no entanto, há que ter algum equilíbrio. E o que é que nós queremos equilibrar é que a autarquia comece a propor, a atuar em dois campos. Um, ao nível da habitação social, que é importante, e crescer e fazer habitação social de uma forma contínua. Por outro lado, também queremos ao nível da habitação, desenvolver um conceito que se perdeu nos anos 80, que eram as cooperativas de habitação, em que conseguiam ter a sua casa através de prestações suaves.
Já Diogo Araújo Dantas, do Partido Popular Monárquico, entende que a falta de regulamentação transformou o Porto num caos.
A habitação, o alojamento local, não foi devidamente regulamentado, foi regulamentado tarde a más horas e depois foi novamente regulamentado. Foi uma confusão incrível, foi uma coisa que deixou o Porto no caos em que está. O que acontece é que o alojamento local devia ir para a periferia, em vez de estar no centro. O alojamento local fez pressão sobre o preço, fez pressão sobre pessoas que foram expulsas de suas casas, mais do que nas invasões napoleónicas, mais do que os cercos do Porto, que já não são assim há tanto tempo.
Contra este estado de coisas, Bruno Rebelo, cabeça de lista do Partido ERG, da Câmara do Porto, critica a expulsão dos habitantes do centro histórico.
Nós estamos a tornar um bocado uma cidade para inglês ver, uma cidade quase de fantochada, por assim dizer, não literal, em que tudo é feito, em tudo é construído e remodelado e criado para agradar aos turistas. Nós temos que tornar a cidade melhor para quem vive cá, para quem cá está, continuar cá, porque não podemos continuar a expulsar os habitantes locais, que muitas vezes vivem em prédios, em habitações degradadas, que não é feito o investimento para recuperar essas habitações, para depois os despejar, e a cidade, principalmente o centro histórico, está a ser despejada dos portuenses, dos seus habitantes, que caracteriza culturalmente a cidade, para dar lugar a habitantes temporários. São uma mais-valia para a cidade, é verdade, trazem muito dinheiro, trazem, mas a que custo?
Continuamos para sair, descemos à Ribeira do Porto.
Ninguém quer comprar casa aqui a não ser para alojamento local, para hotel. Para viver aqui, ninguém quer, a não ser nós. Nós, daqui.
Na esplanada da Casa Lopes, na rua da Fonte Taurina.
Cátia Teixeira.
Enquanto tenta controlar os fanfarrões, Cátia Teixeira fala de mudança.
É bom para o negócio. Mas também é mau para os moradores, porque perdemos as nossas raízes. Deixa-me falar.
Está dividida a dona da Casa Lopes.
Para nós moradores é complicado não ter vizinhos portugueses. Termos vizinhos espanhóis, franceses, italianos, ingleses. Mas os vizinhos portugueses são muito poucos. Consegue contar aqui na rua o número de pessoas que há.
E essa nova vizinhança, os novos habitantes trouxeram novos usos à Ribeira e levaram velhos costumes, parte do espírito do lugar.
Não temos vizinhos, não podemos ir pedir um quilo de arroz, porque não vamos bater à porta do hotel ao vizinho, empreste-me um quilo de arroz. É só turistas.
Um novo cotidiano na Velha Ribeira.
Oh, Velha Ribeira, total miradouro, da gente vareira, das águas do Douro. Ribeira, meu berço de amor e paixão, a quem reza o terço no meu coração.